Seja bem-vindo ao IPVMcast.
O meu objetivo na exposição dessa manhã é que a gente pense em basicamente duas perguntas, duas declarações que absolutamente toda pessoa faz quando ela se aproxima da fé. Duas perguntas que marcam profundamente a vida de toda pessoa que se aproxima do que nós chamamos de vida cristã ou da fé. Então eu vou utilizar dois versículos para nos ajudar nessas questões. O primeiro deles em João capítulo 20, 27, depois Lucas 23, 43, os versículos dizem assim: E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Uma conversa de Jesus depois de ressurreto que ele tem com um dos seus discípulos. E a outra na crucificação, com um dos ladrões da cruz, Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quais são essas perguntas que estão sendo respondidas aqui? A primeira delas é uma pergunta comum que é feita por qualquer pessoa que se aproxima da fé. Como eu posso saber que aquilo que está sendo dito é verdade? E a segunda é possível uma pessoa ter certeza de que irá para o céu? Duas questões sinceras, válidas, pertinentes, e que se em algum momento da sua vida você foi honesto com a sua fé, você já fez essas perguntas. Será que o que eu estou crendo é verdade? Será que eu vou mesmo para o céu? Será que naquela hora final ali, as dúvidas não vão me assolar e aí tudo será perdido? Tudo terá passado? Para a gente pensar um pouco melhor, vamos separar essas perguntas e trabalhar as duas de maneiras separadas. A primeira, como posso saber o que é verdade? Se nós nos transportarmos agora para o momento em que Jesus Cristo disse para Tomé as coisas que ele havia dito, a gente vai perceber que Tomé é um discípulo cheio de dúvidas, que reside nele muitos questionamentos. Ao contrário do que muitos pensam, os discípulos, logo depois da crucificação de Jesus, não mostraram absolutamente nenhuma coragem, nenhuma intrepidez. Eles não se revelaram homens cheios de fé, cheios do Espírito. Muito pelo contrário. O que foi revelado ali foi uma covardia enorme, uma fraqueza, um abandono. Eles sumiram, se esconderam, ficaram acuados, com muito medo. Aquela fé destemida que a gente encontra no livro dos Atos dos Apóstolos não está no final dos Evangelhos. O que nós temos ali é um momento de muito medo. A impressão que dá é que eles se viram sem nenhuma base. Tudo aquilo que eles haviam acreditado ruiu, desmoronou. A grande maioria desses homens tiveram um início da sua fé vendo Cristo operando os seus milagres e creram nele. Ficaram maravilhados quando ele multiplica os pães e os peixes. Não uma, mas duas vezes. Ficaram boquiabertos quando viram caminhando sobre as águas. Quando ele curou um coxo. Quando ele perdoou pecados. Quando ele convida pessoas das mais distintas raças para segui-lo. Homens e mulheres, judeus, samaritanos, samaritanas, gentios. ficaram maravilhados. Mas naquela sexta-feira do sofrimento de Cristo, foi revelado ali muito medo. Eu fico imaginando questionamentos que vieram à mente deles. Mas será que o Messias não deveria conquistar e reinar? Agora ele morreu. Se Jesus é realmente o Messias de Deus, como que agora ele está morto e sepultado? E pasmem, nós ainda estamos debaixo do império e do governo romano. O Messias deveria nos libertar. Como Moisés libertou o povo do Egito, com intrepidez, com pragas, com maldição, exterminando o governo. Como Davi, com a lança e a sua espada, e o seu escudo, e a sua funda, e o seu exército, libertando o povo. Mas onde ele está? Morto? Dúvidas? Isso não deveria ter acontecido. Tem tanta coisa para Jesus Cristo fazer. E por conta de perguntas como essa, eles estavam escondidos em um cenáculo, portas trancadas, cada um lidando com o seu vazio e as suas próprias dúvidas. Mas Tomé ficou sabendo que alguns dos discípulos tinham encontrado Jesus, que algumas mulheres o tinham visto. E quando essas pessoas têm contato com ele, ele fala: ah, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você percebe que Tomé não tem só uma dúvida, ele tem uma descrença. Ele não fala: puxa, será? Eu não sei se ele ressuscitou, se ele não ressuscitou. Ele tem uma certeza: ele não ressuscitou. Ele só mudará a sua convicção a menos que isso aconteça. O problema de Tomé não é a dúvida. O problema de Tomé é a incredulidade. A dúvida considera uma possibilidade. Ele fala: isso não vai acontecer. Eu tenho tanta convicção disso que eu só vou mudar a minha opinião se esse absurdo acontecer. E o absurdo acontece. Jesus fala para Tomé: você quer botar a mão? Põe a mão. Não só nos cravos que furaram, mas também do meu lado, onde a lança perfurou. E a fala para Jesus, para Tomé, é muito pertinente, porque a fala de Jesus para Tomé é: não seja incrédulo, mas creia, seja crente, creia. Jesus não responde todas as perguntas. Eu tenho um monte de perguntas que não foram respondidas. Você também tem? Eu tenho um monte. Na própria Escritura Sagrada, Jesus não responde todas as perguntas. Quando perguntaram para ele: mestre, quando o reino virá? Ele conta uma parábola, mas ele não dá uma data. Ele não dá um dia, um horário. Quando perguntam para ele a respeito do sofrimento dos justos, no Sermão do Monte, ele fala sobre isso na perspectiva da ansiedade. E ele não fala, mas ele fala: olha para o céu, olha para as flores do campo. Quando existe a perspectiva de quem é maior no reino dos céus, ele não fala: é Noé, é José, é Moisés, é o pai Abraão, é Jacó, é Adão. Ele conta outra parábola e fala sobre servir e não sobre grandeza. Ele não dá um nome. Nem todas as perguntas da Bíblia são respondidas. Você tem dúvidas? Eu tenho dúvidas. Você tem dúvidas com relação a essa injustiça do mundo? Você tem dúvidas com relação a por quê? Por quê? Que nessa época específica do ano é a época em que mais cristãos são mortos e atacados em países onde a igreja de Jesus é perseguida? Ah, Senhor, se eu fosse o Senhor, seria diferente. São dúvidas. Por que tanta dor e sofrimento? Por quê? Por que tanta dor e sofrimento comigo? Na minha história? Não aceito a morte da minha mãe com câncer, definhando. Não aceito a morte do meu pai, que tirou-se o último suspiro por meio de uma enfermidade cardíaca. Não aceito a morte do meu irmão atropelado. Não aceito os abusos sofridos. Quanta dúvida! Quanta dor! Quanta pergunta não respondida! Dúvidas! Dúvidas e mais dúvidas. Não é que as suas perguntas não sejam importantes, mas Jesus responde a pergunta de Tomé, porque ele trabalha com Tomé algo mais importante do que a dúvida. É a incredulidade. Não é o duvidar, é o não crer. O duvidar faz parte da vida de todo discípulo. O não crer não pertence ao discípulo. E é isso que Jesus trabalha com Tomé. Porque se Jesus ressuscitou dos mortos, eu posso conviver com as minhas dúvidas. E você pode ter as suas dúvidas também. No início do século 10, 11, viveu um homem chamado Anselmo de Canterbury, hoje conhecido como Santo Anselmo. Em um dos seus escritos, ele diz assim: presta atenção, senão você vai se perder. Fé é aceitar o que você não pode compreender com base naquilo que você pode compreender. Entendeu? Fé é você aceitar aquilo que você não pode compreender. Deixa isso aqui de lado. Com base naquilo que você pode entender. Existe uma grande figura, um grande contexto de verdades que foram reveladas e nós podemos entender. Algumas dessas verdades. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso você pode entender. O que mais que você pode entender? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso você pode entender. O que mais que você pode entender? O Senhor Deus é todo poderoso e Ele faz do mundo o estrado dos seus pés. Isso você pode entender. O que mais que você pode entender? Que Deus é amor. Todas essas coisas que você pode entender precisam sustentar aquelas que você não consegue entender. Isso é fé. É entender a figura maior, e essa figura maior sustenta as coisas que você não pode entender. Baseado em quê? Em confiança, em fé, em dependência. Isso nós podemos entender. Para Anselmo, fé é você ter coisas que você não pode entender. E essas coisas estão sustentadas por aquelas maiores que você pode entender. Se você é pai, se você é mãe, você já admoestou os seus filhos. E eles não entendem por que que aquela admoestação está vindo. Porque eles não entendem a figura maior. Eles não entendem a formação do caráter. Eles não entendem o não agora. Mas talvez eles entendam lá na frente, muitos anos depois, como você entende melhor os seus pais hoje do que na sua infância. Naquele momento, eu não entendia. Agora, eu consigo entender. Preste atenção. Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você pode confiar as coisas que você não consegue entender a Deus. Porque o mais difícil ele já fez. Eu não sou cristão porque eu não tenho dúvidas. Eu sou cristão porque eu tenho convicção que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e hoje, nesse momento, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso torna um cristão. Não são as suas ausências de dúvidas. Muitos de vocês, como Tomé, têm dúvidas. E às vezes essas dúvidas nos impedem de acreditar. Mas olha para mim. Você seria capaz de colocar as suas dúvidas em xeque? De duvidar delas? De tirá-las da posição de certeza e convicção, ainda que sejam dúvidas? E duvidar das suas dúvidas? E questionar as suas dúvidas? Como que eu poderia fazer isso, Gustavo? Vamos fazer um exercício aqui. Se hoje, quando você chegasse na sua casa, você abrisse a porta da sua casa, Jesus estivesse sentado na sua sala e ele falasse para você: põe a sua mão aqui. Aí você encosta nas cicatrizes. Põe a sua mão aqui. E você põe a mão na cicatriz ao lado de Jesus. E ele olhasse nos seus olhos e dissesse: não seja incrédulo, mas creia. Muitas das suas dúvidas não seriam respondidas, mas você acreditaria nele? Você confiaria nele? Parece que as dúvidas se tornam menores do que a certeza. A certeza de que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é quem ele diz ser. Uma das perspectivas mais legais dessa conversa de Jesus com Tomé é que a palavra que Jesus Cristo usa para Tomé, quando ele diz: não sejas incrédulo, algumas versões bíblicas traduzem como sendo: não duvide. Mas não é dúvida que Tomé tem. A palavra que Jesus usa não é dúvida. A raiz da palavra que Jesus usa é fé. Então Jesus não está falando das dúvidas de Tomé. Jesus está falando da incredulidade de Tomé. Incredulidade é certeza. É convicção. E Jesus está falando: mude a sua convicção e creia. Mude a sua convicção e confie. Mude a sua convicção e se entregue. Mude a sua convicção e viva para mim. Não seja incrédulo, mas crente. E essas convicções, elas são muito interessantes porque no relato da Escritura Sagrada, existem basicamente duas afirmações mestres acerca da ressurreição de Jesus, e que essas afirmações só fazem sentido se elas estiverem juntas e não separadas. A primeira afirmação é: o túmulo está vazio. A segunda afirmação é: ele apareceu para muitas testemunhas. Ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para João, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para Tomé e apareceu para mais de 500 pessoas. Agora, se você se firma em uma só dessas afirmações e exclui a outra, você tem um grande problema. Por exemplo, Eu só acredito no túmulo vazio, mas eu desconsidero o quê? As testemunhas. Ué, roubaram o corpo. Ele não apareceu para ninguém. Alguém entrou lá, pegou o corpo, sumiram com o corpo. Qual é a evidência disso? Nenhuma. Qual é a outra evidência? Vamos excluir o túmulo vazio e falar assim, não, o túmulo não importa. Importa que ele apareceu para 500 pessoas. Mas espera aí, e o túmulo? Alguém foi lá, abriu? Não, o túmulo continua fechado. Mas ninguém vai abrir para ver se ele está ali dentro mesmo? Não. Só importa as testemunhas. Espera aí, a gente está falando de uma gente doida. Que está tendo alucinação. Agora, quando você combina as duas afirmações, o túmulo está vazio e mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto, você tem uma excelente evidência da ressurreição de Jesus. Qual é o contra-argumento? Ah, pastor, esses caras que tiveram contato com ele, eles estavam interessados em mentir um pouquinho, e mentindo um pouquinho, eles iam ganhar alguma coisa com relação a isso. Por exemplo, o quê? Ah, eu acho que eles iam ganhar dinheiro. Se você ler a Escritura Sagrada, você vai ver que eles não eram homens de posses. Muito pelo contrário. Muitas vezes dependiam do milagre de Jesus para alimentar uma multidão. Muitas vezes dependiam de ofertas de outras igrejas para sustentar o ministério. Muitas vezes eles tinham outros empregos além do ministério para poderem se sustentar. Ou seja, não compraram jatinho, não compraram Mercedes, não compraram mansões, mas dependiam de doação. Então, a evidência de mentir para se beneficiar financeiramente não cola, não cabe. Qual outro benefício eles poderiam ter? Ah, vamos pensar naquela tria de dinheiro, sexo e poder? Ah, então vamos pensar no sexo. Eles se beneficiaram porque quando eles falaram às multidões, as mulheres ficavam derretidas com a eloquência desses homens. Eles eram inteligentíssimos, versados em muitas elucubrações. Eles desenvolviam raciocínios incríveis de fazer derreter o coração das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, esses homens levavam vida casta. Então, eles não se beneficiavam com relação à parte sexual. Então, esse outro argumento da tríade de dinheiro, sexo, poder, também não cabe. Ah, então poder. Poder é possível. Poder político, influência. Bom, se você já leu as histórias dos evangelhos, ou pelo menos a parte histórica acerca da tradição da igreja desses homens, basicamente dos 12, 11 morreram como mártires. Pedro morreu velho, sozinho, exilado, numa ilha. Qual é o poder nisso? João, obrigado, meu ponto soprou aqui. João morreu sozinho numa ilha. E aí? A tradição ainda fala que ele foi colocado dentro de uma grande panela com óleo quente. E aí? Não tem dinheiro. Não tem sexo. Não tem poder. O que eles ganharam com essa mentira? Perseguição, açoites e morte. A gente mente quando a gente tem algo muito bom para se beneficiar. E eles? Não tinham nada. O que os motivaria a propagar uma mentira como essa? Se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, confie as suas dúvidas sobre ele. Eu não sou cristão porque eu posso responder a todas as suas dúvidas. Eu sou cristão porque eu posso explicar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e os meus pecados foram perdoados. Não seja incrédulo, mas creia. A segunda questão, é possível uma pessoa ter certeza de que ela irá para o céu? Em Lucas capítulo 23, 43, Jesus está tendo uma conversa com um dos homens que estavam sendo crucificados juntamente com ele, e Jesus fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dois ladrões foram crucificados com Cristo naquele mesmo dia, um à sua direita, um à sua esquerda, e o relato do Evangelho de Mateus diz que ambos começaram o dia zombando a Cristo. Todos zombavam. Desce daí, salva você, depois você vem aqui e salva a gente. Ei, você não é o filho de Deus? Parece que Deus te abandonou, não é verdade? Você não vai conseguir sair daí? Mas em algum momento do dia, alguma coisa aconteceu com um desses ladrões, ao ponto de que esse ladrão, que teve um convencimento de quem é Jesus, passa a dizer para o outro o seguinte: ei, você está ficando louco? Você não percebeu o que está acontecendo? Você não viu que na hora que ele foi crucificado, o céu escureceu? Você não viu que terremotos tomaram conta do nosso lugar aqui? Você não viu que muitas pessoas que estavam mortas e enterradas foram ressuscitadas? Esse homem, ele é quem ele diz ser. Jesus, lembra de mim quando você estiver no teu reino. Lembra de mim quando você entrar no teu reino. É uma mudança de comportamento muito audaciosa. Eu acho que é o que toda mulher quer numa relação de discussão com o marido, né? Que mude assim. Tão rápido quanto esse ladrão. O que faz esse homem ter essa mudança tão brusca de comportamento? O que fez com que esse homem mereça a resposta que ele teve? Hoje estará comigo no paraíso. A única maneira de Jesus poder responder para esse homem assim é se em Jesus Cristo residir o cumprimento de todo o Antigo Testamento. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, uma vez por ano, na época da Páscoa, as famílias que moravam ao redor de Jerusalém deveriam ir para lá. E é onde a gente encontra aqueles salmos, que são os salmos de canções de Romaria, os salmos de pessoas que iam cantando em direção a Jerusalém, de pessoas que estavam vivendo longe de Jerusalém, olhava lá para o alto, Jerusalém ficava em cima dos montes, com todos os perigos da viagem, ele dizia: ah, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Essa é a estrutura dessa canção. E quando eles iam para lá, eles iam marido, mulher, crianças, filhos, e eles levavam um cordeiro novo, o mais bonito que tinha em toda a sua criação. E quando chegava em Jerusalém, eles ficavam ao redor do cordeiro. Uma pequena família se juntava, o pai, como sacerdote daquela casa, botava as mãos sobre a cabeça do cordeiro e dizia: receba sobre você os pecados de toda a minha casa. Eu entrego você como sacrifício ao Senhor pela expiação dos pecados da minha casa. E esse cordeiro era apresentado até o sacerdote, e o sacerdote fazia o sacrifício, cortando o pescoço, derramando sangue e fazendo ali a oferta que seria agradável a Deus. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele aponta para ele e diz: Alá! Alá! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! É ele! Ele tira o pecado do mundo! Não mais precisaremos ir a Jerusalém levar o Cordeiro, porque sobre ele estão os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de Marcos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para dar resgate por muitos. Como que esse homem recebe tamanha afirmação e convicção? É possível uma pessoa ter certeza de que irá para o céu? Jesus está dizendo: ele é o resgate por muitos. Por muitos. O que é o resgate? O resgate é o preço que se paga por uma vida que foi raptada, tomada. O resgate é aquilo que é dado em troca de uma vida. E tem uma história interessante. 1190 depois de Cristo, Ricardo Coração de Leão, um dos grandes homens da história, voltando de uma das suas cruzadas, enfrentou um mau tempo. O seu navio foi colocado perto de uma costa. Ele, juntamente com seus soldados, desceram, se disfarçaram de soldados templários, de cavaleiros templários, e começaram uma jornada de onde estavam até a Inglaterra. Contudo, ele foi reconhecido quando ele chega perto de uma costa da Áustria, e foi reconhecido pelas suas muitas joias. O cara colocou uma capa, mas deixou os anéis, os colares, não sei, a coroa. Dizem que foi reconhecido também porque ele não abria mão de um frango assado no jantar. E ele foi preso. E foi feito um pedido de resgate à Inglaterra. 150 mil francos de prata. Quanto que isso vale hoje, Gustavo? Esse é o número que interessa. Existem dois caminhos de conversão. Um caminho é você falar assim, bom, quanto que era o preço da prata naquele tempo, quanto que isso valia e quanto que vale hoje. Pelo preço da prata, isso valeria hoje 3 bilhões de reais. Alguém pagaria isso por você? Você está em dúvida? Eu tenho certeza. Ninguém pagaria isso. Por mim, eu tenho certeza. Por você... Agora, se a gente pensar que naquele tempo 150 mil francos era duas vezes o PIB da Inglaterra, hoje seria algo em torno de 1,1 trilhão de libras esterlinas. É dinheiro, hein? É dinheiro. A boa notícia é que Marcos fala que existe um preço pelo seu resgate. E o seu resgate foi pago. O seu resgate foi pago. O seu resgate foi pago pelo Filho de Deus. O seu sangue derramado é o pagamento da sua vida. Você foi resgatado por isso, pelo preço daquela cruz. Você foi resgatado. Gustavo, mas pagaram o resgate de Ricardo, Coração de Leão, ou não? Pagaram. Demoraram 14 meses para juntar esse dinheiro com impostos abusivos, mas pagaram. Assim como foi pago o seu resgate. Mas o de todos, Gustavo? Não. Olha o texto ali. De muitos. Mas não de todos. Mas se aquele ladrão foi aceito, eu também não posso ser aceito? Pode. É claro que pode. O que fez aquele ladrão ser aceito? O que fez com que ele fosse abraçado por Cristo Jesus e pudesse dizer ou ouvir de Cristo: hoje estarás comigo no paraíso? Você já imaginou a chegada dele no paraíso? Ele chega. Pois não? É, eu vim aqui, mas você? Não, eu... Porque eu costumo frequentar sinagogas e eu nunca te vi por lá. É, eu nunca fui. E eu vou no templo também com muita regularidade e eu nunca te vi fazendo nenhum sacrifício, fazendo nenhuma oferta. É verdade, eu nunca fiz nenhuma oferta. Então o que você está fazendo aqui? Veja bem não. Espera aí, eu preciso chamar o meu supervisor porque esse assunto está ficando constrangedor para você e para mim. Aí você chama o supervisor, e o supervisor, pois não. Não, pois é, deixa eu só fazer algumas perguntas aqui para você. Você é calvinista ou arminiano? Ele fala, não tem ideia. Você foi batizado na infância ou quando você foi adulto? Não, eu não fui batizado. Você é infralapsarianismo ou supralapsarianismo? Ele fala, não, eu sei o que você está falando. Mas você é membro de alguma igreja? Fala, não sou membro de igreja nenhuma. Então o que você está fazendo aqui, rapaz? Aquele moço lá da cruz falou que ia se encontrar comigo aqui hoje. E eu estou aqui. Ah, desculpe. Veja bem, por favor. Ele está ali te esperando. Não é mérito. Não é conquista. Ele nem teve tempo de desfrutar da bênção de Apocalipse 14, 13, que diz que as obras dele o seguirão. Porque as obras dele são tragédias. Ele não desfrutou disso. Ele teve uma convicção. Esse homem que está morrendo aqui é o rei do reino. Ele é o rei do reino. E no reino dele eu quero que ele lembre-se de mim. E Jesus diz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Como eu posso saber o que é verdade? Essa foi a dúvida de Tomé. E a resposta que ele tem é: não seja incrédulo, creia. Como eu posso saber se eu vou para o céu? Hoje você estará comigo no paraíso. Se Jesus afirmou isso para aquele homem que ia morrer naquele dia, você pode ter a mesma convicção no dia da sua morte. Você se prepara muito para viver, mas poucos se preparam para morrer. Poucos se preparam para morrer. Se você não tem nenhuma relação com a igreja, com a fé, com Jesus, se para você está vivendo uma fé baseada meramente num padrão que foi aprendido e não numa experiência que você vivencia de um relacionamento pessoal, intransferível com Deus, talvez a grande pergunta que você tenha que responder hoje é: o que você vai fazer com o Cristo? O que você fará com Jesus, que é o Cristo? Porque essa foi a dúvida de Pilatos. Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer com ele? Hoje, você não vai sair daqui sem um posicionamento. Não vai. Seja ele qual for, você está tomando um posicionamento. Não quero saber. Lá, 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 lá. É um posicionamento. Você não quer saber. Ah, pastor, eu preciso pensar. É um posicionamento. Ou não. Meu Deus. Ele é o Cristo. O Filho de Deus vivo. Ele é o meu Salvador. Ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, os meus pecados estão perdoados. Eu estarei com ele no paraíso. É um posicionamento. E essa é uma resposta que só você pode dar. Seu pai não vai dar para você, seu marido te cutucando, ou você cutucando seu marido, não vai responder por você. Você apertando a mão do seu filho, ó, tá vendo? Você tem que responder. Não, você não vai responder por ele. É você, só você, ninguém mais. Jesus não condena as dúvidas. O que ele condena é a incredulidade. Nele, aquele que nele crê, será perdoado. E sendo perdoado, está salvo. Eu quero convidar você a se colocar de pé para nós cantarmos ao Senhor uma canção que pode ser uma resposta sua, individual, ao Senhor por aquilo que Ele é.